caminho para a saúde.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde. Programa que irá apresentar e apresenta um novo olhar sobre a vida e também aborda temas da área da saúde. O tema de hoje será felicidade, espiritualidade e yoga. Na edição de hoje vamos receber Eduardo Salgado, que é instrutor de yoga e profissional da área da saúde. Mas, primeiramente, vou chamar o Dirceu. Dirceu, tudo bem com você?
Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente aqui com você. Gostaria de saudar o Eduardo. E você também, Evandro. Um prazer estar com você e com todos os ouvintes que estão assistindo.
Seja bem-vindo, Eduardo.
Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito honrado com esse convite. Boa tarde a todas as ouvintes, a todas as ouvintes, todo mundo que está conectado aqui com a gente de alguma maneira. E é um prazer. Estou aqui com todo o coração aberto e bem feliz de estar aqui participando com a gente nesse espaço.
É isso mesmo. Então a gente dá as boas-vindas para Eduardo Salgado, né? Ele que atua na área de saúde, também é instrutor de yoga, e vamos focar nesse assunto, né? Também, principalmente, a yoga na edição de hoje, né? Ela que é uma prática que engloba vários campos, sejam os campos espirituais, físico, ético, moral, mental e meditativo, né? Existe há pelo menos 5 mil anos e a yoga nasceu na Índia, né? Ganhou o mundo. Somente nos Estados Unidos são mais de 36 milhões de praticantes. A palavra yoga significa unir, juntar, atrelar. É uma prática que envolve disciplina, né, sobre o corpo e a mente do homem, das pessoas, e também tem vínculos com a prática de meditação. E a gente abre essa entrevista perguntando para o Eduardo, como que você define a yoga? Que é para você.
É engraçado porque a gente, na primeira vista, assim, a gente pensa que é fácil, né? Ah, yoga é o que você disse, é união, é juntar, né? Na raiz da palavra é isso, é yud, que significa união. Só que, na prática, a gente vê que o yoga é uma união muito maior do que a gente possa imaginar. Então, eu, particularmente, defino yoga como uma grande tomada de consciência. Yoga não é uma prática, não é um estado, assim. Quando você está com a sua mente no momento presente, quando você está alerta, quando você está consciente, isso é yoga. Isso é yoga. Né? E união, é legal a gente pensar também que nessa prática, a intenção é que a gente una todas as partes nossas que estão espalhadas, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, quando a gente às vezes passa na frente de uma loja de doces, assim, aí vê um bolo de chocolate delicioso, lindo, assim, aí a sua mente já fala assim, que bolo gostoso, eu quero comer esse bolo. Aí o seu intelecto vem e fala assim, poxa, Eduardo, mas esse bolo aí tem algumas calorias a mais, né? Aí vai vir a sua memória e vai falar assim, pô, mas aquele dia que a gente comeu aquele bolo, estava delicioso, foi tão bom. Aí vem o seu ego e julga, e fala, mas aí você vai ganhar peso, vai sair da dieta. Então, percebe que às vezes fica uma confusão de conversas dentro da nossa cabeça. E o yoga, ele ajuda a que todas essas pessoinhas que existem aí dentro conversem a mesma língua.
E também, Dirceu, olha que legal, né, pra gente falar. Como que você começou praticar a yoga?
Bom, eu sempre gostei das práticas indianas de yoga. E eu comecei a estudar por conta própria. Mas aí teve um evento na minha vida que me fez repensar. Além de repensar a vida, vai pensar a minha saúde de outra forma. E eu consegui me encontrar em um certo equilíbrio para poder entender a situação que eu vivi, que é a situação do diagnóstico de Parkinson. Então, hoje, o yoga é um equilíbrio para mim, né? Porque você trabalha a parte espiritual A gente entra num processo, quando recebe o diagnóstico de uma doença grave, entra num processo de culpa, de medo, né? E o yoga trabalha, exatamente vem tirar esses barulhinhos da cabeça que a gente é acostumado e doutrinado a pensar, né? Então, com o medo, culpa, e também a religiosidade, né? Que eu vou falar depois um pouquinho sobre espiritualidade e religiosidade. São coisas bem diferentes, né? A espiritualidade, ela trabalha mais o interior, né? O conhecer-se, o autoconhecimento, né? E a religiosidade é mais os atos e ritos que trabalham para você, você acaba sendo, de certo ponto, doutrinado, né? Então, com isso me ajudou muito, né? Eu conheci o yoga através das leituras de livros que tratavam de espiritualidade. E o yoga sempre aparece como uma ferramenta, pode ser que eu possa chamar de ferramenta, né? Um instrumento de transformação, não só do corpo, mas principalmente de equilíbrio da mente e da alma.
E, né, além do Dirceu contribuir, que ele também é um praticante, Eduardo, já que o Dirceu falou um pouco sobre benefícios para a área da saúde, conta para a gente quais os benefícios da yoga, tanto para a saúde e para a mente.
Olha, Evandro, são inúmeros, assim, né? Como Dirceu falou, brilhante, assim, ele definiu isso, né? Espiritualidade, yoga, ela traz a gente em contato com a nossa essência, né? Com quem a gente realmente é. Então a gente vai desenvolvendo cada vez mais a capacidade e a habilidade de expressar a nossa essência de maneira mais livre. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba se, como eu falei no início, tomando consciência de tudo. Então você começa a perceber o seu corpo melhor, você começa a observar melhor como funcionam os padrões da sua mente, como que os traumas, as coisas que você já passou ao longo da vida influenciam hoje em dia, que aquilo não faz mais parte de você. Enfim, a gente começa a ganhar consciência realmente sobre tudo. E aí, percebendo e ganhando essa consciência, a gente percebe que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Só a gente, né? Mesmo que a gente não saiba, às vezes isso é inconsciente, mas a gente é responsável. E aí, qual é o benefício dessa tomada de consciência? É geral. Porque tem o benefício físico do yoga, que a gente vai estar trabalhando o corpo, né? A nossa camada mais densa, então a gente vai estar alongando, vai estar flexibilizando o corpo, vai estar, assim, às vezes, fortalecendo, né? A parte física, falando assim. Através do corpo, a gente também atinge outros estados, a gente trabalha a nossa mente, então a gente vai trabalhar o autoconhecimento, a gente vai trabalhar o auto-perdão, a gente vai trabalhar a meditação, né? Que a meditação está incluída no yoga, é um dos caminhos do yoga. Com a meditação, a gente consegue, a médio e longo prazo, diminuir o estresse, porque quem medita com regularidade diminui o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Você tem, você consegue desenvolver um foco melhor, porque você tem a capacidade de abstrair, né, barulhos, ruídos da sua mente e conseguir focar mais a sua atenção. Melhora o seu sono, prática do yoga melhora a sua autoestima, melhora o seu desenvolvimento no trabalho, porque você fica mais produtivo, porque você está mais focado ali no momento presente. Depressão, dores no corpo, enfim, trabalha tudo. Tem trabalhos hoje em dia até de yoga, de yoga, que chama epigenética, que fala que a yoga e a meditação, elas conseguem até atuar em nível de DNA, ativando e desativando trechos do DNA que podem ser benéficos para a gente. Então é incrível, assim, o poder, né? É muito, 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 muito além do que a gente pode até imaginar.
Até pensando, ele tem uma relação muito direta com a meditação, né? A gente vai ler um pouco, ao ler um pouco sobre a yoga, a gente percebe isso. Até pedi para o Dirceu falar um pouco, o Dirceu, e depois o Eduardo pode falar, qual que é a relação da meditação e com a yoga. Como é que você vê, quando você está praticando, Dirceu, essa prática da meditação? O que você sente?
É uma tomada de consciência, mas você está presente na vida. A gente hoje tem doutrinado a ficar o tempo todo ligado, plugado, né, no celular, nas coisas, a obter. Só é sujeito na sociedade pelo que você tem, não pelo que realmente você é. Então, você, eu comparo que a meditação é uma, também, novamente, dando um termo, instrumento, para você poder acessar a tua paz interior. Né? Então, o que eu considero hoje meu estado de cura, né, não como erradicação dos sintomas totais, mas como um estado de paz. Onde eu sou mais feliz, eu queria puxar o termo da felicidade também, que está. Né? Eu sou mais feliz hoje do que antes, porque eu não tenho tantas bobagens, eu tenho alguma situação no meu corpo, mas eu não me sinto doente. Não tenho tanta bobagem na cabeça como eu tinha antes. Então, eu tinha mil coisas para mostrar, para aparecer para os outros, né? Fazia cursos, viagens, e não é para mim, não estava presente. Eu lembro que uma vez eu fui, atravessei os Estados Unidos inteiro sozinho para ver se me encontrava. Eu cheguei em Nova York, uma neve, comecei a passar mal, e não vou pegar para o outro lado dos Estados Unidos, não conheço nada. Foi pior, né? Só consegui me encontrar depois de uma semana que cheguei em casa. Então, você não precisa ir longe buscar. Está dentro de você. Meditação permite acessar. Né? Mais do que ficar decorando mantas, né? Você precisa esvaziar, precisa compreender-se. Né? E não é mental, né? Não é um estado mental. É um estado mais que espiritual, um estado de presença, onde você não consegue explicar, mas consegue sentir algo que faz uma diferença enorme na tua vida. E eu posso dizer que eu sou mais feliz hoje, que tenho menos coisas, né? Com uma situaçãozinha de saúde para resolver, do que antes eu era mais feliz. A meditação é isso.
Legal, excelente depoimento disso, excelentes palavras. Eduardo, você que é professor, né, instrutor, como que você avalia essa relação da yoga com a meditação? E espiritualidade também, né? Que também está relacionado com a felicidade, né? Como o Dirceu comentou aí.
Sim. Dirceu é brilhante, né? Gostoso ouvir o Dirceu falar. É interessante a gente falar isso, Evandro, que é espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, às vezes algumas pessoas têm essa associação com religiosidade. E foi o que o Dirceu falou antes. São coisas diferentes, né? Sem desmerecer, sem, né, julgar nem nada contra nenhuma religião, pelo amor de Deus, mas é a gente perceber que a religião, uma vez eu ouvi essa definição de um sábio, eu achei muito interessante. Ele fala que a religião, religiosidade, é a gente desenvolver a nossa doutrina, a nossa vida, a partir de uma experiência de alguma pessoa que conta pra gente. Então, Jesus teve a sua experiência, vamos pegar o mais conhecido, né, Jesus, mais popular, e teve a experiência dele, e ele passou aquilo para os discípulos, e aí mostra como que a gente deve caminhar. Quando você desenvolve a sua espiritualidade, é você tomar consciência de que você é que vai construir o seu próprio caminho. Então, aquele mestre que te deu as orientações, ele te mostra só as orientações, mas você é que precisa caminhar esse caminho. E aí a espiritualidade é justamente isso, são as experiências que a gente vai tendo no caminho. Porque não adianta Jesus ficar falando, se você não experimentar aquilo não faz sentido para você. Então foi o que o Dirceu falou. Hoje em dia a vida dele é muito mais feliz, é muito mais plena, porque ele pôde experimentar esse estado de paz interior, que já é inato de todo mundo, né? Se a gente olhar as crianças são naturalmente felizes. A felicidade já está dentro da gente, né? Elas estão presentes ali o tempo inteiro. E aí depois, quando a gente vai crescendo, a gente começa a condicionar a felicidade, como se essa felicidade dependesse de alguma coisa do lado de fora. E aí você começa a botar condições. Então, eu só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego que me pague bem. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir a esposa dos meus sonhos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa e a família. E aí, a gente percebe que quando a gente alcança essas coisas, a gente continua infeliz, a gente continua depois querendo mais. Aí eu alcancei a minha casa, agora eu quero o emprego dos sonhos. Eu alcancei o emprego dos sonhos, agora eu quero a família dos sonhos. Eu alcancei a família dos sonhos, agora eu estou sempre querendo mais. Porque é isso, a busca não está fora. A busca está do lado de dentro. Quando a gente percebe que a gente é feliz agora, a gente é livre. A gente alcança a verdadeira liberdade. Porque felicidade é diferente de alegria. Alegria tem o oposto, que é a tristeza. Eu estou alegre, eu estou triste. Mas eu estou feliz. Eu posso estar mesmo triste, eu posso estar feliz. Porque eu sei que aquela situação, às vezes, que está me deixando triste naquele momento, pode estar me ensinando uma grande lição ali na frente. Né? Se aquilo veio para mim, é porque de alguma maneira eu precisava passar por aquilo. Então eu aceito, isso o yoga também traz, é uma aceitação não passiva, mas uma aceitação ativa, de eu aceitar que a minha vida está desse jeito, isso está acontecendo, tudo bem. Então, ao invés de eu reclamar, o que, que eu posso fazer para melhorar, para mudar, para me lidar melhor com aquilo? Né? E a meditação traz isso, porque aí eu entro em contato com esse espaço limpo e puro, que é a nossa essência, de perceber quem você é lá no fundo. E aí você, só de fechar os olhos, você já percebe que, tipo, eu já tenho tudo que eu preciso, sabe? Já tá tudo aqui comigo. O resto é o resto.
Até aproveitando aqui uma pergunta bem bacana que a gente recebeu aqui da Maria Glória, ela que é lá de Macapá, no Amapá. Ela traz uma pergunta bem legal aqui. Ela fala, dentre os benefícios, melhora a ansiedade e o sono? Até pedir para o Eduardo responder essa pergunta. É bacana, uma pergunta bem, bem interessante.
Sim, maravilhosa essa pergunta. E hoje em dia não preciso nem falar que, né, o grande mal do século é a ansiedade. Né? Ansiedade, depressão, essas doenças psicoemocionais. E aí, se a gente pensar, o que, que é a ansiedade? É quando a nossa mente fica o tempo inteiro no futuro, projetando o futuro, pensando o que pode acontecer, se preocupando com o que não vai acontecer, né? Imaginando coisas que possam influenciar no seu estado, na sua família, no seu emprego, enfim. Ansiedade é quando a sua mente está o tempo inteiro lá na frente, no futuro. E é isso, lógico, que isso vai gastar muita energia. Então, quando você vai deitar para dormir, o seu cérebro, a sua mente está cansada demais. Então, ela demora para descansar. Não é igual o nosso corpo, né? O cérebro, ele tem um funcionamento diferente. Então, ele demora. Então, demora para a gente pensar, cair no sono, para a gente dormir. Quando a gente pratica o yoga e a meditação, a gente treina a nossa mente a permanecer o maior tempo possível no momento presente. Ou, pelo menos, a gente recebe, como o Dirceu gosta de falar, instrumentos, ferramentas, para a gente conseguir lidar melhor com essa ansiedade. Então, quando eu estou ansioso, quando eu percebo que a minha mente está lá na frente, eu tenho uma ferramenta do yoga, que é um pranayama, que é um exercício respiratório, por exemplo, que traz a minha mente para o agora. Então, eu vou lá, faço o meu exercício, relaxo, respiro, e aí eu diminuo a minha ansiedade. Isso, com o tempo, o meu organismo vai se acostumando, e aí eu vou diminuindo o tempo que a minha mente fica lá na frente, então eu vou diminuindo o tempo que eu fico ansioso, e isso vai melhorando e aumentando a qualidade do sono e de tudo mais, né? Não só do sono, mas da energia, né?
Então, só para corrigir aqui, a Maria Glória, ela é de Ibiaçucena, Bahia, né? Só para corrigir aqui a informação. E aí, a gente tem também... A gente pode falar de... tipos de yoga, são diferentes maneiras também, Eduardo, que a gente pode, se você quiser citar algumas, tem yoga clássica, tem a power yoga, hot yoga, super yoga, várias modalidades, mas se você quiser explicar um pouquinho a diferença, assim, só para de alguns modelos para o pessoal que está acompanhando.
É interessante isso, tem realmente vários tipos. Só dando um gostinho para o pessoal, falando um pouquinho da meditação, mas hoje em dia existem estudos que 20 minutos de meditação profunda equivalem a 4 horas de sono, mais ou menos. Só para o pessoal aí que tem curiosidade de experimentar a meditação ficar com mais um gostinho na boca. Mas é muito bom para repor a nossa energia também. Yoga, o estilo, Evandro, ele tem alguns estilos de acordo com com alguns fatores. Por exemplo, se a gente pensar no fator físico, a gente tem um estilo mais clássico, que é o Hatha Yoga, que é o yoga que é que eu sou instrutor, que eu sou formado, que são posturas de maior permanência, de maior contemplação, de que você se conecta mais com a sua respiração e aí sente aquela postura, né? Tem uma entrada, uma permanência e uma saída. Tem um estilo mais fluido, que é o Vinyasa Yoga, que aí você são movimentos que acompanham o ritmo respiratório, então você inspira, sobe, expira, desce, e você está sempre... É lindo, parece um balé, assim, né? Bem, bem gostoso. Tem o Ashtanga Yoga, que aí é uma série mais pesada, que é uma série fixa, que a pessoa pratica aquela série, a exaustão, até ela estar desenvolvendo todos os movimentos com total habilidade e precisão. Aí você passa para uma segunda série. Então, é uma série mais puxada, que é uma Ashtanga, que é um estilo que às vezes demora mais tempo. Tem o Iyengar Yoga, que ele utiliza muitos... artifício, assim, tipo corda, muitos utensílios, né? Blocos, enfim. Então, todos os estilos, eles têm a mesma coisa em comum, que é promover essa união, esse encontro e esse autodesenvolvimento com você mesmo. É legal você entender e buscar o yoga que se adequa melhor a você. E aí, é bom a gente não ir pela mente, mas, por exemplo... Geralmente, se uma pessoa é muito agitada, a tendência é que ela pense assim, eu preciso de alguma coisa agitada, né? Porque eu sou agitado, não consigo ficar parado, então preciso de uma yoga muito dinâmica e tal. E é justamente o oposto. Se uma pessoa é muito agitada, se ela procura um yoga muito agitado, ela vai ficar mais agitada ainda. Então, o ideal para ela é buscar um yoga mais tranquilo, que ela vá para um estado mais meditativo, trabalhe outras questões do que não agitação. Já uma pessoa muito tranquila, muito calma, né? Aquela pessoa que demora a pegar no tranco, que a gente fala no popular, para essa pessoa, sim, já é mais interessante um yoga que é mais rígido, com mais disciplina, que aí ela vai conseguir desenvolver. E yoga não é para a gente, só para a gente ir lá e ficar tudo bem. Às vezes é para incomodar mesmo, né? Porque autoconhecimento às vezes incomoda. A gente se conhecer... Não é tão legal, às vezes, quanto parece, né? Mas é muito bom também. Porque quando a gente conhece as partes que não são tão legais na gente, ao invés da gente negar essas partes, a gente tem a possibilidade de acolhê-las, de falar, oi, tudo bem? Eu sei que você existe em mim. Eu não quero que você vá embora, porque você faz parte de mim. Mas senta aqui do meu lado, ó. Vamos calmar um pouquinho, né? Vamos tratar as coisas de um outro jeito. E aí... pegando um gancho com o que o Dirceu falou, você começa a lidar melhor com todas as situações que acontecem à sua volta, né? Você não se revolta ou não fica só na reclamação. É aquilo que a gente falou, já está acontecendo, não tem como mudar. Então, o que adianta você ficar gastando energia reclamando, né? Então, saiu um pouco da pergunta, mas são esses estilos de yoga que trabalham, mas todos trabalham fundamentalmente esse encontro com você mesmo, né?
Até trazer uma pergunta agora para o Dirceu. Né? Na hora de praticar o exercício, existem algumas regras, né? Até se o Eduardo puder complementar depois. Existem algumas regras, você acaba seguindo algumas regras, por exemplo, se desconectar, concentrar, se preparar, né? E também, vamos supor, a hidratação também, que é importante. Tem alguma regra, Dirceu, que você procura se concentrar? Como é que é na hora de praticar o exercício?
Eu falei que hoje eu estou procurando desler muita coisa que eu li. Eu li muito livro, muita regra, e hoje eu não quero regra. É a meditação pura. Como falei, existem vários tipos, e para cada pessoa se adapta um tipo de meditação. Então, isso que você chama, para mim, no meu ver, não é meditação, é concentração. Requer uma carga, um esforço, que eu não estou afim de pagar o preço. Então, eu prefiro ser mais leve, mais livre. Uhum. De todas essas bobagens que a sociedade coloca na gente, que a gente é limitado, que você não pode ser feliz tendo Parkinson, que você não tem que obedecer, tem que ter medo da, imposto pela religiosidade. Então, eu acho que você... Eu falo que eu sou um anjo meio torto porque ganhou asas para a vida quando eu comecei a fazer meditação. Né? E não tem segredo. O negócio é você ficar em silêncio com você. Começando com 2 minutos, eu falo, Eduardo falou 25 minutos, vale 4 horas de sono. Eu hoje acordei 3h30, fui meditar e fiz tudo até agora, está cedo aqui. Então, eu acho que procura o método é você não querer também, querer exigir um esforço. Né? Então, você não consegue relaxar a tua mente. Né? Você não é a mente, a mente mente para você. Por exemplo, isso aqui. O que é isso aqui? Aparelho celular. Para mim, né? para um aborígene, que nunca viu isso aqui, isso não é nada. Então, depende do ponto de vista. Você consegue ver, ficar em estado de consciência percebendo, apenas percebendo, né? Sem julgar, sem avaliar, sem se esforçar. Esse é o meu método de meditação. Esse tinha mais uma pergunta, Evandro?
Acho que o Dirceu esclareceu, até desconstruiu até a forma ali, né? Não precisa ter regras, vamos fugir dessa.
O Dirceu acabou de dar uma aula agora do que é yoga. Isso que o Dirceu falou agora, gente. É
você é meu professor, você é meu mestre.
Então, pra gente fechar, eu tinha mais uma pergunta. Até para o Eduardo, daí já podemos fechar também com as considerações finais. As crianças podem praticar yoga também, Eduardo?
Evandro, as crianças não só podem, como devem. Dalai Lama já dizia isso. Dalai Lama fala que se toda criança de 8 anos meditasse, todas, em uma geração a gente conseguia ter paz no mundo, acabar com todas as guerras. É incrível como isso já está entrando, graças a Deus, nas escolas, nas creches. Hoje em dia eu já vejo até crianças de creches meditando, tendo aula de yoga. Eu até há pouco tempo também fiz um curso de formação disso, yoga educativa, que é para entrar nesse universo. E ela contribui com tudo, né? A criança vai aprender a ter controle emocional, a criança vai aprender a ter mais controle sobre o seu corpo, vai ter uma autoconsciência maior do que é bom e não o que é bom para ela. Ela vai tratar as pessoas com amorosidade, ela vai entender que ela faz parte de um todo, né? Ela vai se expressar como ela é, com amor. A gente não vai ter o que o Dirceu falou, as normas, né? As regras sociais que nos afastam do amor, né? Hoje em dia, quando um adulto fala de amor, ou a gente parece uma coisa meio vergonhosa, a gente fica um pouco de vergonha de falar, ou a gente pensa que já vem aquele romântico, viajante, ou você tá querendo me doutrinar, né? Parece que não fica natural um adulto falar de amor, falar para o outro que eu te amo, né? Ame ao seu próximo, enfim, falar de amor. E é uma coisa tão linda, né, o amor. Então, as crianças não só devem, como podem, como devem. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 1 aninho amanhã e eu já pratico com ela desde a barriga.
Boa, boa. Então, só para a gente fazer uma leitura rápida aqui das participações, a Maria Glória, agradecer a Maria Glória Ribeiro Badaró, a Andresa Lobato também acompanhando a gente, a Noemi Gottfried e também o Manuel Germano aí, que manda um abraço para a gente aí. E uma frase bem bacana aqui da Maria Glória, ela falou: verdade, o ser humano é uma busca constante. Então, ela deixa uma mensagem bacana, né, para a gente finalizar essa edição de hoje. Então, deixar o Eduardo fazer as considerações finais. Então, alguma mensagem final que você queira deixar sobre esse tema de hoje? Depois a gente chama o Dirceu.
Eu vou falar uma coisa que tá muito comigo, tem vindo muito comigo desde que eu ouvi essa frase. E eu tenho praticado isso e passado para todas as minhas alunas, meus alunos e para quem eu posso, que é o seguinte: eu acho que a gente pode começar a pensar em deixar de ser quem a gente gostaria de ser para a gente ser quem a gente consegue ser nesse momento, sabe? Porque às vezes a gente coloca uma régua muito lá em cima para a gente gostaria de ser uma pessoa muito perfeita, Que às vezes, Evandro, é impossível chegar lá em cima. Aí eu vou viver me frustrando comigo, achando que eu sou incapaz, que eu não posso, que eu não consigo, que os outros são melhores do que eu. Mas eu joguei a minha régua lá no alto. Então, quando eu aceito, não quem eu gostaria de ser, mas quem eu consigo ser nesse momento, como o Dirceu falou, eu tenho as minhas ferramentas, eu tenho os meus instrumentos. O que, que eu consigo fazer de melhor com o que eu tenho agora? Isso. Então, eu vou lá e faço. Sem cobrança, sabe? Então, que a gente consiga ser quem a gente consegue ser nesse momento, com o melhor que a gente tem.
Legal, Eduardo. Bela mensagem, né? Para a gente fechar o programa de hoje. Dirceu, com você, deixa uma mensagem final.
É, o que eu queria falar é que a gente precisa entrar num estado de sentir, né? Não precisa querer muito, mas sentir, observar, ficar aqui em silêncio, quieto um pouco, porque você precisa sentir, né? Sentir que todo mundo tem amor. Todo mundo tem amor, dependendo do bandido, né? Qualquer pessoa tem amor. Falta você. Um dos meus objetivos de vida é tocar essas pessoas para que ela transborde esse amor. Né? A mãe que fica esperando o filho na casa de longa permanência, no asilo, que não vai visitá-la, ela tem um amor muito grande. Quando a gente vai lá, ela transborda o amor em você. E o amor vai transbordando. Então, eu acho que a gente pode transbordar o amor. É a mensagem que eu queria deixar. Né? E aproveitar essas ferramentas para poder trazer felicidade. Né? Tá? Felicidade é você a felicidade. Só falta descobrir.
Então, agradecer a participação do Eduardo Salgado e agradecer também o Dirceu, o Krainsky, né, trazendo a mensagem de hoje, né, tentando unir esse tema, espiritualidade, yoga, felicidade, tudo num programa só. E a gente agradece, então, a participação de todos que deixaram mensagens aqui no chat da Rádio Ninter. E a gente se despede, Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima. Daqui 15 dias a gente volta com mais um programa Caminho para a Saúde. Tchau, tchau.
Caminho para a Saúde.